Livro Sob as Mãos da Misericórdia, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 4, No dia seguinte. A noite passara rápida para aquele jovem de 38 anos, que já era responsável por organizar obras tão complexas e administrar tantos problemas, principalmente agora que a edificação se encontrava na fase final. O nascer do dia já o encontrara de pé, tratando de planificar as ações que tinha pela frente no cumprimento de seus deveres, deixando as dependências de sua confortável moradia. O jovem funcionário de Adriano seguia até o trabalho, valendo-se de veículo de transporte rápido, tracionado por forte animal e conduzido por um servo que igualmente lhe servia de escolta singela, dispensando as mais confortáveis e bem mais lentas liteiras carregadas por escravos. Procurava chegar sempre antes que todos os operários se encontrassem já em seus postos, a fim de preparar as ordens e se antecipar aos problemas, o que o fazia prever melhor e planejar os passos necessários de cada etapa da obra já adiantada e em seu estado mais delicado, a saber, a conclusão da grande rotunda suspensa. Por algumas horas, Cláudio Rufus permaneceu perdido nas preocupações administrativas, sem se dar conta do tempo que passara célere, sentindo o estômago indicando a necessidade de alimento. Deu-se conta de que o adiantado da hora pedia ingestão de alguma coisa, o que o levou a buscar em seus aposentos de trabalho, improvisados ao redor do edifício que se reformava e ampliava e onde geralmente realizava os encontros com os seus auxiliares e subordinados. Enquanto se servia de alguma fruta seca, ingeria uma significativa quantidade de hidromel, uma mistura comum de água com o produto das operosas abelhas, foi informado de que alguém o procurava com insistência. "Quem está querendo falar comigo?" perguntou o desentendido. "É um desses ralés que deve estar acostumado a depender de suas generosas e tão conhecidas moedinhas. Diga que passe outra hora e que estou ocupado", respondeu Cláudio ao seu subordinado, que sem sair do lugar, devolveu-lhe a palavra dizendo: "Já fiz isso, meu senhor, mas o menino disse que se chama Fábio e falou que é seu, abre aspas, funcionário, fecha aspas, e precisa comunicar-se urgentemente com o senhor." Ao escutar a referência engraçada que Fábio se atribuía, na importância que encarava a tarefa que lhe havia sido conferida por Cláudio, o administrador entendeu do que se tratava e relembrou que realmente havia pedido informações àquele pequeno garoto de rua, que certamente o buscava para lhe trazer algo que tinha ligação com o pequeno leproso. Fazendo-se de surpreso para que o subordinado não se inteirasse do que se passava, Cláudio respondeu: "Ah, esses moleques sempre desejando alguma forma de se aproximar e obter alguma coisa. Bem, como estou em um momento de descanso, traga-o até aqui, Sineu, pois por esse nome eu acho que sei de quem se trata." Não tardou muito para que o empregado Sineu lhe fizesse chegar o pequeno e esperto Fábio, sentindo-se importante por ser conduzido ao interior do imenso campo de obras, como se realmente passasse a ter alguma relevância na ordem do mundo. Sua surpresa era muito grande e, por saber que não teria muito tempo ali dentro, olhava para todos os lados a fim de gravar a maior parte dos detalhes que poderia, como forma de revelá-los aos seus amigos nas conversas atrás das quais exibiria a sua virtude e superioridade ante os olhares espantados e invejosos de seus outros companheiros de miséria. Pois então, não sabia que nosso imperador contratava como funcionário crianças de sua idade, Fábio? Bem, disse o menino inteligente, depende de que imperador nós estamos falando. Se Adriano não pode remunerar meus importantes serviços, estou a seu serviço por causa do, abre aspas, outro, fecha aspas. A inteligência de Fábio era uma das agradáveis satisfações que levavam Cláudio a perder seus minutos com os meninos de rua, sempre mais vivazes e ativos que a maioria dos filhos de romanos abastados e caprichosos. Se você veio até aqui em seu horário de trabalho, então, meu funcionário, espero que tenha valido a pena a informação que me traz. Como o senhor me pediu, quer dizer, me contratou, reforçou o menino para lembrá-lo de seu vínculo profissional, estive presente no local desde antes de o monstrinho chegar em sua carruagem. Não fale desse modo, Fábio. É muito sofrimento e precisamos respeitar a dor desse pequeno infeliz, falou Cláudio, para educar-lhe o espírito insolente. Está bem, senhor Cláudio. É só um jeito de falar. Daqui a pouco o senhor vai querer que eu me vista com alguma dessas roupas de gente importante para vir até aqui e falar do monstro, quer dizer, abre aspas, do pequeno infeliz, fecha aspas, como se eu fosse um senador. Até que a ideia da roupa melhor, ou pelo menos mais limpa, não é uma má ideia, gracejou Cláudio, fazendo uma careta insolente e depreciativa, Fábio continuou. Então, senhor grande administrador da ratoeira gigante do imperador Adriano, César, Augusto, etc., 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 eu estava lá naquele beco dos infernos, quando a dita mãe daquele, abre aspas, pequeno infeliz, fecha aspas, chegou e jogou o lixo, quer dizer, depositou sua caveira, ou ainda, posicionou o miserável no lugar. Ah, seu Cláudio, se eu tiver que ficar falando como o senhor vai gostar, vou acabar me dispensando de ser seu funcionário, porque isso vai ficar muito difícil. Tudo bem, Fábio, respondeu Cláudio, bem-humorado, com a revolta do menino. Fale como você conseguir e me explique o que aconteceu. Soltando-se mais, diante da autorização do seu patrão, o menino desengasgou o que tinha a falar no seu linguajar de menino de rua. Então, chefe, aquela safada, que se diz mãe do monstrinho, chegou e despejou o coitado no chão, como faz todos os dias. Pendurou a tabuleta e saiu rápido para não ser vista, como a malandra que explora a desgraça do monstrinho de mau cheiro. Aí eu fui atrás dela e andei que nem um condenado, tomando cuidado para que ela não me visse, até que cheguei ao lugar onde ela vive. E quando eu já estava pronto para sair, vi ela sair com outro carrinho e pensei, por Júpiter Capitolino. Não é que a diaba é dona de uma transportadora? E nesse carrinho tinha mais duas crianças que ela carregava, enquanto uma menina maiorzinha ia, com ela puxada pela mão, ajudando a carregar uns pacotinhos. Sentindo-se atraído pelo relato de Fábio, Cláudio se intrigava com aquela situação inusitada em que uma mulher razoavelmente jovem se via envolvida com tantas crianças. "E aí, Fábio, o que aconteceu?" perguntou o administrador curioso. "Aí que eu segui eles até perto de uns palácios muito bonitos e vi que a mulher escondeu o carrinho em algum lugar e sentou-se no chão com os meninos." "E ficou pedindo esmola também?" indagou o ouvinte do relato. "É, eu acho que é mais ou menos isso. Mas o que é mais interessante é que essa Fábio, olha o palavreado", interrompeu Cláudio, falando sério. "Desculpe, senhor. O interessante é que eu acho que, abre aspas, essa jovem de costumes degradados, fecha aspas, melhorou? Deve ter uma fabriquinha de desgraçados." "Por que, Fábio?" "Ora, porque os dois pequenos são outros diabos de feio e tortos, parecendo mais com o cão dos infernos do que com gente. Um deles nunca abre os olhos e chora muito, enquanto o outro não tem os dois braços." E meio preocupado com o seu destino, Fábio perguntou a Cláudio apreensivo: "Será que o senhor não me mandou espionar uma dessas bruxas velhas que usam uma poção para ficar parecendo mocinha e que dentro de sua casa fica cortando os braços e tirando os olhos de crianças para usá-las como pedintes?" "É, quem sabe não é isso?" exclamou Cláudio, percebendo o medo do menino. "E se ela me perceber e vendo que eu sou criança, desejar fazer alguma coisa comigo também? Roma está cheia de gente perigosa que fabrica veneno, faz mágicas de matar qualquer um. Essas mágicas só pegam em crianças de sua idade se elas forem, abre aspas, funcionários, fecha aspas, de alguém", respondeu Cláudio brincando com o pavor do garoto. Percebendo que o seu chefe estava amedrontando-o de propósito, Fábio respondeu certeiro: "Eu não sei se isso é verdade ou não é. Só sei que quando o senhor me mandou fazer esse serviço, não disse que iria ser tão arriscado assim, e que eu poderia acordar algum dia desses sem as pernas ou sem a língua por causa do feitiço de uma bruxa. E se é assim, o que o senhor me prometeu é muito pouco para o risco que estou correndo", falou Fábio, chegando ao ponto onde a brincadeira macabra de Cláudio o tinha permitido chegar. "Já entendi, seu safado. Está querendo me esfolar com essa conversa de aleijado e bruxa só para valorizar seu serviço." "Não, seu Cláudio, é verdade. A mulher tem parceria com algum desses deuses infernais, porque não é possível ter tanto desgraçado a seu serviço. Meu risco é verdadeiro. Posso mostrar para o senhor." "Está bem. Quando você me levar para ver onde ela vive, eu aumentarei seu pagamento pelo perigo a que você está se expondo, pelo risco do serviço", falou o jovem, beliscando a bochecha de Fábio, que sorriu de alegria ante a aprovação de seu patrão. Quando o Senhor quiser, eu levo até a casa onde vivem. É uma casa pequena, mas parece bem arrumada. Lá fica a bruxa e as suas crias deformadas, ajudada por uma outra mulher mais velha. A única que se salva é a pequena menina que está sempre com ela e que, ao que me pareceu, tratava os dois deformados com muito cuidado. Bem, Fábio, hoje ao entardecer, venha até aqui depois que a mãe apanhar Domício no beco e nós iremos até a casa onde vivem, está bem? E é aí que o senhor vai pagar o meu salário, já com o aumento? Vendo que o garoto sabia negociar como gente grande, Cláudio respondeu: se tudo for verdade, como está dizendo, além do que estou lhe dando agora pela informação, eu lhe darei o aumento quando descobrir onde eles vivem. E dizendo isso, estendeu ao menino um punhado de moedinhas que representavam para ele uma pequena fortuna diante da dificuldade de sobrevivência na mendicância naquela Roma indiferente. Agarrando as moedas, Fábio viu que era verdade o que Cláudio havia proposto e, a partir daí, passou a dedicar-se ainda mais fielmente aos pedidos que o administrador o incumbia de executar. Meio desnorteado, Fábio não sabia por onde sair e como o trabalho solicitava a presença de Cláudio na solução das questões que lhes eram atribuídas, encarregou Cineu de levar o menino para fora, não sem antes recomendar o cumprimento da outra parte de suas funções, na defesa do pequeno Domício, abandonado naquele pedaço escuro da cidade. Prometendo que tudo faria para ajudar o monstro, Fábio saiu dali e, antes de passar pela tábua que cercava o local, lembrou-se de uma informação importante que havia esquecido de dizer ao seu, abre aspas, chefe, fecha aspas. Pedindo desculpa a Cineu e correndo na direção de Cláudio, que já se punha a caminho da edificação, segurou-o pela roupa para chamar-lhe a atenção e, tão logo esse se voltou para constatar o que estava aprendendo, deparou com o rostinho corado de Fábio, que lhe disse baixinho: senhor, esqueci de dizer que o nome da bruxa é Serapis. Depois, voltou correndo com a agilidade de quem aprender a defender-se dos perigos do mundo, usando a velocidade das próprias pernas.